Cultura apresenta programa Mesa Redonda. Informação na sua manhã de sábado. Mesa Redonda.
8:10, 8:10, estamos chegando com o nosso Mesa Redonda, hoje sábado 14 de setembro de 2024. Eleições 2024, e hoje recebemos os candidatos a majoritária em Xaxim, Chico Fó, líder Aldo Sorgato do MDB, que terão então hoje a oportunidade de apresentar o seu plano de governo aos eleitores xaxinenses. Vamos receber os candidatos, conhecer um pouco de cada um deles e depois a gente vai entrar então para apresentar o plano de governo para Xaxim para os próximos 4 anos dessa dupla. Então eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse, colocasse de uma forma bem breve qual a experiência política de vocês, enfim, se vocês são naturais aqui, conta um pouquinho da história. Chico, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Felipim, bom dia, Ideraldo, meu irmão, bom dia a todos os ouvintes da Cultura. Bom, eu nasci em Xaxim, né? Trabalho com certeza desde os 6 anos e meio, que era piloto de carroça, né? Sou então uma pessoa que veio da terra de Xaxim, vai continuar até o fim da vida aqui em Xaxim. Hoje sou uma pessoa divorciada, mas já estamos organizando o nosso casamento também, né? Tenho 2 filhos, 3 netos, 2 enteados. Uma mãe que amo muito, cara. Sinto muito saudade do meu pai. Foi prefeito de Xaxim. Como político, a experiência minha, Chico Folle, é 4 anos, né, de experiência. E quando fui para entrar na política, que eu não queria entrar na política, a verdade é essa, né, não queria. Mas chegou um momento que nós estávamos vendo que Xaxim estava desandando. Xaxim estava caindo por terra. E não eram as pessoas que estavam lá, né? Era o sistema implantado que estava totalmente errado. E daí eu resolvi ir. A minha mãe foi até o minuto, inclusive a minha família toda, até o último minuto, brigando para mim não ir. E eu falando para ela, eu quero ir agora eu quero ir, quero ajudar a população. E fomos atrás dos companheiros, das pessoas participativas que poderiam nos ajudar. Antes mesmo de lançar o nome, nós já tínhamos, tanto eu como o Ide, já tínhamos os nomes das pessoas que ia ser os secretários e que iam ser os diretores. Nós já tínhamos organizado isso, porque para um time dar certo, tu não pode chegar e montar ele na hora ali, tipo, vai você ou vai você. Não, tu tem que ter algo em mente, né? E nós tínhamos, e foi procurado pelo histórico profissional de cada um, sabe? E hoje está aí o sucesso do nosso governo. Ontem mesmo na caminhada lá no Alvorada, as pessoas dando os parabéns, né? Onde nós vamos, as pessoas dando os parabéns. Crítica não tem, o que tem é conselho, porque eu não falo, eu peço para as pessoas fazerem perguntas, sabe? Depois, quando a maioria das vezes ninguém fala nada, daí eu converso. Mas eu sempre peço, você tem dúvida disso, daquilo lá? E as pessoas dizem, não, tá muito bom, tá legal, parabéns. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. E eu acredito que eu e o Iri, também neste momento aqui, nós não queríamos ser candidatos, mas fomos, dá para dizer, até quase que forçado pela própria população e por pessoas que nos cercam e políticos e assim por diante. E hoje nós estamos com o nosso nome novo novamente aí, e agora que estamos com o nome na eleição, não tem como ser diferente. Nós vamos para mostrar o que fizemos e o que estamos aí para fazer ainda.
Ideraldo, bom dia, seja bem-vindo, e a sua apresentação.
Bom dia, Filipim, bom dia, prefeito Chico Folle, meu irmão, a todos os ouvintes da Rádio Cultura, um bom dia, que estejam nos acompanhando nesse momento.
Vou falar um pouquinho da sua história política.
Filipim, fui funcionário público por 6 anos na Prefeitura Municipal de Xaxim, trabalhando juntamente com Alberto Ângelo, saudoso Alberto Ângelo Sordi. Após esse período, vim para a empresa do meu pai, onde a gente deu sequência lá desde 87, quando meu pai fundou a empresa, e estamos até hoje ali trabalhando, se dedicando ao máximo. Fui vereador na eleição de 2012, fui presidente do Legislativo, fui secretário da DR em Xanxerê, secretário de Estado. Então essa foi a nossa jornada. Hoje, como vice-prefeito, fui candidato a prefeito também na eleição passada. Então damos alguns anos aí de trabalho para nossa comunidade.
8h15, eu estou conversando com Chico Folli e Deraldo Sorgato, atuais prefeito e vice, que são candidatos à reeleição nas eleições de outubro desse ano. Vamos começar com o assunto da saúde, né? Gostaria que vocês colocassem para os ouvintes da Rádio Cultura o que vocês vão fazer na questão da saúde nos próximos 4 anos, caso sejam reeleitos.
Bom, antes vamos falar de que quando nós entramos na saúde, né, Filipim, e isso nós vamos dividir o assunto, os dois vamos conversando, né, Ide? Porque aqui tanto um sabe como o outro também, né? E sem mentiras. Aqui quando nós entramos, Filipim, nós tínhamos 2 postos de saúde fechados, né? A saúde rigorosamente caída por terra. Nós estávamos na parte mais forte da pandemia do Covid. Tinha vindo dinheiro para o Covid do governo federal. Esse dinheiro, em vez de usar para saúde, para o Covid, foi usado para pagar a folha de pagamento dos funcionários. Ambulância tinha uma só. E aquela coisa assim, poxa, tem uma pessoa falando um monte de absurdo aí, cara, que não é verdadeiro. Pô, vamos parar com mentiras, vamos começar a falar a verdade, que é a coisa mais bonita que tem na política, falar a verdade, né? Nós tivemos que comprar no segundo, terceiro dia, o secretário William Cavalheiro me ligou: prefeito, temos que comprar R$300 mil em seringa para o Covid, que nem seringa tinha. Hoje nós temos os postos reformados, inclusive estão fazendo a mudança para o posto do bairro Santa Teresinha agora. Temos também uma UTI móvel, que não existia isso em Xaxim, só tinha ambulância. Temos ambulâncias novas, ambulâncias preparadas para cadeirantes, né? Então nós estamos fazendo um trabalho na saúde diferenciado, né? Podem falar o que quiser da nossa gestão, mas com certeza absoluta, nenhum prefeito fez o que nós fizemos. Foi aberta a clínica da mulher, do idoso também, né? Então o que foi feito? Nós não estamos falando o que vamos fazer, então o que foi feito? O Ide vai dar continuidade, vai falar do pronto atendimento também, né, Ide? Nossa. Mas são coisas boas que nós estamos fazendo para a população, e a população está vendo. Tanto que nas nossas visitas diárias, nas casas, as pessoas dizem: muito obrigado, prefeito, muito obrigado. E eu tenho certeza que com essas palavras nós estamos fazendo o trabalho certo.
Com certeza, prefeito, a gente tem que falar do que fez e do que vamos fazer também, porque nós estamos aí para dar continuidade a um trabalho sério, um trabalho de gestão pública, um trabalho que o nosso cidadão está aprovando e está vendo que está dando certo. O pronto atendimento foi uma inovação para o nosso município. O povo chama a UPA, né? Mas é um pronto atendimento municipal. O município, para ter uma UPA, tem que ter mais de 50 mil habitantes, mas aí está funcionando, e eu acho inclusive que é melhor que uma UPA, né, prefeito?
Com certeza.
Onde a gente vai ampliar o funcionamento. A gente começou com 12 horas, agora vai passar a ser 24 horas, onde o cidadão vai chegar, vai ser bem atendido. Vai ter a farmácia ali do ladinho para pegar o seu remédio gratuito, né? Já tem a farmácia funcionando, né? Mas vai continuar e 24 horas. Então isso são conquistas para o nosso povo, que a gente quer dar continuidade. A nossa missão é de ampliar o trabalho na saúde, não é regredir, tá? Agora vim falar em rádio de saúde fica fácil. Tem que explicar o que foi feito, o que se estava funcionando e esses trabalhos acabaram. Por exemplo, a comunidade do Tigre, fecharam a unidade de saúde. Comunidade Anitta, fecharam a unidade de saúde. Bairro Frei Bruno, fecharam a unidade de saúde. Na Vila de Adema, foram lá para fechar a unidade de saúde. A comunidade se mobilizou, foi para dentro daquela unidade de saúde e falou: fechem com nós aqui dentro. Daí a administração teve que recuar, porque eu acho que sentiu um pouquinho de vergonha na cara. Manteve aquela unidade de saúde funcionando. É assim que as conquistas do povo não precisam ser dessa forma. Mas ali tiveram que ir ao extremo para não ser prejudicados. Então, gente, nós estamos na saúde, plantamos a clínica da mulher e do idoso, né, prefeito? Vem aí a clínica da criança. Estamos com a saúde do trabalhador, um programa excelente que vai ser dado continuidade. Então, de todas as reformas dos postos de saúde, né, prefeito? reabertura, que nem falei, das unidades que estavam fechadas. Gente, a gente está fazendo o melhor para a saúde. Temos agora a implantação da inteligência artificial. A gente sabe a demanda gigante da nossa saúde e a falha humana. O ser humano é feito de falhas. E para nós mudar, melhorar esse atendimento, para não haver mais falhas de agendamentos, de horários, de datas, de locais, vai ser implantado a inteligência artificial, que eu acho que é uma saída para nós melhorar cada vez mais a nossa saúde.
Então, Felipinho, eu só quero dar sequência sobre a saúde do trabalhador, né? Mas antes da saúde do trabalhador, né? Não podemos esquecer que em novembro do ano passado nós fomos a Brasília, né? E conseguimos lá, foi sim protocolado, foi, estamos com o dinheiro na conta já, 2,1 milhões, se eu não me engano, é para nós colocarmos, nós montarmos o nosso posto de saúde lá no bairro Flor, lá no loteamento Belo Monte, porque nós já temos, inclusive gravamos lá onde é que vai ser feito e tudo mais. Quer dizer, uns fechavam, nós reabrimos e estamos fazendo muito mais. Mas enfim, nós precisamos falar da saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador e da comunidade. Porque esses dois ônibus, o odontomóvel, o consultomóvel, as pessoas, os médicos, os enfermeiros vão nas empresas, né? E as empresas cadastradas vão começar, agora não, por causa é horário é pleito eleitoral, então nós optamos por não, né? Até para ser justo mesmo, né, cara? Para ser justo, que eu acho que seria injusto a gente fazer isso. Mas depois do pleito eleitoral, nós vamos continuar atendendo com odontomóvel, consultomóvel, as empresas. Vai lá, essas duas unidades, com os profissionais, atende. As pessoas não precisam sair dentro da empresa para ir no posto de saúde fazer uma consulta ou uma, qualquer coisa, atendimento nos dentes, e volta a trabalhar, né? Com isso, o proprietário da empresa não perde a mão de obra, né? E o funcionário é atendido lá no momento. Então, é uma coisa muito boa. A partir do momento de terminar todas as empresas, que tem bastante cadastrada, não é pouca, não, nós vamos para as comunidades também. Tipo, vamos ir lá, vou dar um exemplo, vamos lá na Cachoeirinha. Cachoeirinha São José, fica lá na frente do pavilhão da Cachoeirinha, lá o pessoal da comunidade vai vir ali, vai atender todo mundo também ali, não precisa vir na cidade, não precisa vir nos postos, não precisa vir no pronto atendimento, vai ser acolhido as pessoas nas empresas e também nas suas comunidades.
Uma questão, o Ide falou da questão do pronto atendimento se tornar 24 horas. Isso é um projeto para o ano que vem?
Isso, projeto para o ano que vem. Isso é uma meta de governo, não é? Nós temos o nosso plano de governo pautado em cima de compromisso com a comunidade, não é promessa política em cima da eleição. Isso já está tudo planejado, inclusive financeiramente. Que nós temos uma organização muito grande, por isso que as coisas acontecem, né? Tudo organizadinho para o pronto atendimento funcionar 24 horas, Felipe. E então nós temos a continuidade também, né, prefeito, das cirurgias.
Com certeza.
Né? Foram feitas muitas cirurgias. Nós queríamos, inclusive, esse ano ter feito cirurgias que nem é da responsabilidade do município, que é a responsabilidade do SUS e do Estado, que são as de alta complexidade. Então, assim, aí entrou numa questão de aprovação de projeto na Câmara de Vereadores. Esse projeto está lá há algum tempo e a gente tem que aguardar a vontade dos nobres lá em aprovarem. Mas estamos vendo que está difícil isso acontecer. Os recursos estariam ali à disposição da nossa comunidade para ser usado para tirar a dor de muitas pessoas que estão em casa, né, prefeito?
Com certeza.
Então, dá para se dizer que uma grande novidade para a próxima gestão que vocês têm no plano de governo seria 24 horas do PA e um posto novo no bairro Flor.
Sim, só que assim, ó, nós temos o nosso governo, vai ter três pilares, né? Eu como prefeito pedi isso para nossa equipe toda, junto com o Ide, nós temos uma equipe que faz isso, a gente dá as ideias e eles vão atrás. Nós temos a verdade mesmo, nós temos o pronto atendimento 24 horas, a clínica da criança e o centro dia, que é a creche do idoso. Esses são três pilares que se formam um só, mas isso é muito importante. E nós vamos falar depois na assistência, esse negócio do centro dia, né? Mas é uma coisa muito importante e o povo precisa disso, como nós sabemos que o povo precisa. Agora já conseguimos organizar bem a casa, ainda tem uns probleminhas dentro da casa, que eu falo, a casa é a prefeitura, né? Ainda tem algumas coisinhas lá, uns problemas para resolver, mas nós vamos resolver tudo e tenho certeza que a partir do momento que é tudo resolvido, as coisas vão andar aqui em Xaxim, que vai ser bonito, né?
Essa clínica da criança que vocês falam, ela já é um projeto que está em construção, é para
a
próxima gestão?
O próximo mandato. A clínica da criança é uma coisa que vai ficar lá também, lá junto ao pronto atendimento. É, lá tem lugar para isso, nós vamos montar a clínica da criança lá também. Lá vai ter pediatra, que é o maior problema de todo o país, não é Xaxim, não é a região, não tem, né? Mas daí nós com empresas terceirizadas vai acontecer que nem acontece no PA. É, nós vamos ter sim pediatra, vamos ter psicólogo, vai ter nutricionista, vai ter lá junto a vacina do pezinho, o teste do pezinho, vai ter as vacinas, nós vamos ter tudo lá, Felipe. E se der qualquer probleminha na criança, no momento que está lá na clínica, a criança precisar de um procedimento urgente, estamos no PA. E ali no PA, se der algum problema maior, ainda tem uma UTI imóvel. É, então está tudo tranquilo. Eu acho que a saúde está assim começando a caminhar em Xaxim de um modo totalmente diferente, né? Um modo de responsabilidade, de seriedade, pessoas técnicas que estão trabalhando lá, né? Essas sim, essas pessoas que estão trabalhando lá, sim, essas sabem realmente o que estão fazendo lá, né? Pessoas que sabem quando chega uma pessoa lá, diz assim, opa, isso temos que fazer. Os postos de atendimento também, os PS, os profissionais de primeira linha que estão lá também, mas eu falo muito do PA, não é dos postos de saúde. Postos de saúde estão andando, mas nós com o PA já estamos desafogando os postos de saúde, com a clínica da mulher, com a clínica da criança, com o centro idoso, nós vamos tirar ainda mais a carga dos postos de saúde e também até da própria PA, do próprio pronto atendimento. Então são coisas que nós percebemos que está dando certo, né? E vamos implantar ainda mais, melhorar ainda mais. Tem problema? Claro que tem. Quem não sabe que tem? É, o único que não tinha problema nenhum nas coisas que fazia era Jesus Cristo, né? Nós sabemos que temos problemas em todas as áreas. Infelizmente, o poder público é assim. Tem coisa que tu não consegue dizer, faça assim. Tu toma um processo já na cara, né? Mas eu acho que a saúde, né? E nós estamos fazendo o possível e nós estamos vendo que cada vez mais está melhorando com pessoas cada vez mais com ideologia de ajudar o povo.
E também, Felipinho, a questão do Hospital Frei Bruno, a gente vai manter o convênio para urgência e emergência. Não tem como nós sempre tem que procurar aumentar o atendimento e melhorar o atendimento do nosso povo. Se tratando da frota dos veículos da saúde, nós viemos renovando gradativamente, não temos mais problema de veículos nossos para levar algum paciente ficar na estrada, pacientes inclusive, veículos inclusive sem cintos de segurança que tinha. Então, frota renovada e ampliação da frota, isso também é um cuidado e é muito importante o nosso cidadão que é deslocado para outro município fazer um tratamento de saúde ter o conforto necessário.
8h29, estou conversando com os candidatos ao pleito de Xaxim, Chico Folle e Deraldo Sorgato. Um assunto que é bastante ligado à saúde, a questão da assistência social. Ambas andam juntas, na verdade todas as secretarias são integradas, né? Mas essas duas são mais próximas, a questão da assistência social e a questão das moradias. Vocês têm projetos para a próxima gestão de fazer casas para as pessoas que não têm?
Então, Felipinho, assistência social. Ontem mesmo nós estávamos entregando, se eu não me lembro direito, se era 12 ou 14, né, de regularização fundiária que nós estamos fazendo, já está quase perto de 300 famílias que já receberam a escritura das casas, né? Teve um governo aí que cobrou R$ 900 para cada família e depois abandonou, né? Nós não estamos cobrando nada, estamos fazendo tudo de graça, está perto de 300 casas, ontem entregamos mais uma leva. Quanto às casas, Filipinho, sim, nós temos no bairro Santa Terezinha, nós desapropriamos o campo deles, né? Inclusive com a própria a liberação, autorização do pessoal lá. Lá nós vamos fazer 35 casas. E nós adquirimos uma área ali no Chagas, para mais 100 casas. Mas por que lá no Chagas? Lá no Chagas nós temos hoje a creche nova ali no Diadema, né? Nós temos o posto de saúde reformado ali no Vargas, temos o ginásio novo ali no Chagas também, né? E nós temos a área industrial logo para frente. E daí vem pessoas dizer: ah, mas não trazem grande empresa. Mas primeiro vai estudar o que acontece no nosso município. Nós estamos com mais de 1000 vagas em Xaxim que não tem mão de obra. Então sim, nós vamos fazer isso. Nós vamos dar para as pessoas que se cadastram, nós vamos dar os terrenos com infraestrutura. Não vai ser que nem antigamente, que pegava e jogava as pessoas lá e deixava lá abandonado. Não. Nós vamos dar com o terreno, com toda a infraestrutura, e a pessoa vai na Caixa Econômica, né? Que vai também, vai ter que participar, né? Vai na Caixa Econômica, tem o financiamento lá na Casa Verde Amarela, vai lá, financia, se é aprovado, vai pagar uma prestação, acho que uns R$300 mesmo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno disso aí. E com isso, nós vamos colocar essas pessoas, e muitas vêm de fora com certeza também, e nós vamos colocar essas pessoas para trabalhar na área industrial. Porque nós não temos, vou frisar aqui, nós não temos mão de obra. Vou voltar um pouquinho mais, agora vou abandonar a assistência. Nós tínhamos duas empresas, uma de Pinhalzinho, muito grande, e uma de Faxinal, grande também. Que uma com 400 e uma com 300 empregos, para se posicionar em Xaxim, gostaram, adoraram o terreno, tudo. Vai fazer a pesquisa, não tem mão de obra. Prefeito, o que eu vou fazer se eu não tenho mão de obra? Como é que eu vou fazer? Nós precisamos ter mão de obra. Então, é fácil tu vir aqui com um discurso eleitoreiro, Filipinho. Como tem pessoas que fazem isso, tem políticos que fazem isso. Mas antes, deviam pensar. Porque se essas pessoas com esses discursos eleitoreiros, depois, vamos que eles ganhem eleição. Como é que eles vão fazer para honrar o compromisso que eles vieram tanto tempo falar? Eu acho que a primeira coisa é fazer um estudo antes de falar. Eu não falo nada sem saber a verdade. E eu falo aqui, o que eu falo é o que está acontecendo, é o que aconteceu e é o nosso projeto que vai acontecer. Então, assim, ó, assistência social também nós vamos ter, e agora vai chegar onde eu quero. Temos restaurante popular. Você lembra do Fora Bandejão? Fora Bandejão? É. Inclusive, pessoas do Fora Bandejão estão almoçando lá, porque eu vou quase todo dia lá no restaurante popular almoçar. Comida boa, 14 pila. Vamos credenciar mais restaurantes e vamos baixar o preço. Porque nós, Xaxim, hoje, para servir 150, pelo que a senhora lá fala, em torno de 150 almoço dia. 150 vezes 20 dá 3 mil, certo? É essa a conta. 3 mil, Xaxim não gasta R$6.000 por mês. O município de Xaxim não gasta nem R$6.000 por mês. E quando eu e o secretário Éder fomos na assistência social falar com o ministro da cidade, inclusive, foi. O ministro chamou todas as pessoas do gabinete dele. Venham aqui ver uma coisa que num pequeno município de Santa Catarina está fazendo. E todos aplaudiram. Nós fomos lá com vergonha, com medo de falar, e saímos de lá como... Bah, cara, saímos largando foguete, sabe? Porque o ministro dizia assim: olha só o que é cuidar do dinheiro do povo. Coisas boas que aconteceram, né? Então, o restaurante popular, vamos ampliar ele, e vamos, se as pessoas, os outros restaurantes, se quiserem se credenciar, evidente, né? Mas vamos ampliar e trazer de 14, que é o que eu pago, para 10, e de 7, para quem tem o card único, para de 7 para 4. E sabe quanto é que Xaxim gasta? Bom, R$6.000 já tinha falado, né? Então é assim, a casa do idoso, depois o ID completa com o resto da assistência, a casa do idoso também é algo muito especial. Porque tem pessoas, às vezes, o casal que queria trabalhar os dois. Mas tem o pai, tem a mãe, tem a avó, tem o avô, tem o sogro, a sogra lá que tá lá, e um deles tem que cuidar. Ou então pagar para um cuidador cuidar, que é um valor meio alto. Então vai só um trabalhar. E nós vamos fazer isso. Lá vai ter nutricionista,
geriatra, fisioterapeuta.
Nós vamos ter o fisioterapeuta, nós vamos ter psicólogo. E vamos fazer com que as pessoas, quando cheguem lá, chega de manhã, toma café, almoça, janta. Quando a pessoa sai do serviço, busca eles de novo lá, leva embora. Mas que no outro dia ele queira voltar. Porque se tu vai lá, dá comida pro veinho lá e deixa ele sentado na frente da TV, ele não volta mais. Então, nós já estamos vendo, já estamos pensando, não montamos ainda, já estamos indo atrás dos voluntários. E um deles é a minha própria futura mulher Vanessa, que ela é psicóloga transpessoal, já está conversando com as colegas dela para fazer trabalho voluntário em cima da autoestima do idoso, que é muito importante. E nós tendo isso, nós vamos ter mais. Se for 150 pessoas, vai ter 150 pessoas que podem trabalhar também. Isso. Se for 150 idosos, vai ter automaticamente 150 pessoas que poderão estar disponíveis para o mercado de trabalho também, automaticamente diminuindo a nossa defasagem de mão de obra. E as pessoas se sentir bem, e a gente já tem estudo de que crianças de 5 a 8 anos no meio da velharada é só alegria. E nós vamos colocar uma vez por semana isso. Para a pessoa no outro dia de manhã chegar lá, pai, vamos, porque senão vamos tomar o lugar. Isso é tratar bem o ser humano. E isso é fazer a administração certa para trazer pessoas para trabalhar mais. Vai lá, Ide.
Com certeza, prefeito. Eu vejo nessa, no centro do idoso aí. Um salto inclusive em economia, né? Nós vamos estar proporcionando mais mão de obra para o comércio, como o prefeito falou, para o comércio e indústria, porque tem sim filhos e filhas que precisam ficar em casa para cuidar do pai ou da mãe, né? Ou da nora, do genro, enfim. Nós vamos estar disponibilizando um trabalho para que o idoso seja bem atendido, como o prefeito falou. E isso vai gerar com certeza mais oportunidade de renda para a família, e tudo isso vai girar mais o nosso comércio. Enfim, é uma corrente que tudo funciona, e funciona bem quando se tiver gestão pública. O prefeito falou das escrituras que foram entregues essa semana. A regularização fundiária é muito importante. Tem pessoas, relato de pessoas de 30, 40 anos vivendo numa casa onde a casa está com dificuldades, muitos casos sem luz, sem água, funcionando a casa lá com um gato de um vizinho, tá entendendo? Isso infelizmente acontecia e continua acontecendo em alguns casos, mas a gente já entregou, nesses 4 anos foram em torno de 400 escrituras. E a gente tem, o processo vai continuar funcionando, na próxima administração a gente pretende também fazer entrega mais ou menos desse mesmo montante, 400 escrituras para dar dignidade ao cidadão, para ele ter oportunidade de chegar numa caixa econômica, ter a escritura do seu terreno para uma reforma e ampliação da sua casa. Isso é qualidade de vida para o nosso cidadão.
8h37, eu estou conversando com Chico Folli, Deraldo Sorgato, candidatos ao pleito majoritário no município de Xaxim nas eleições desse ano. Prefeito, o senhor fala da questão de falta de mão de obra. O que que vocês pretendem fazer para resolver esse assunto e daqui a pouco essas empresas virem? Essa falta de mão de obra é falta de mão de obra qualificada ou falta de pessoas realmente para trabalhar?
A verdade é falta de pessoas mesmo, sabe? É falta de pessoas. Mas quanto à qualificação também, nós temos a sala do empreendedor com a fábrica de campeões, que tem mais de 80 cursos rolando lá, sabe? Até nós, agora vai ter, isso é programa para frente, é o Mão na Massa, né? Que nós vamos fazer com que os jovens vão lá, vão estudar, vão aprender, vão se profissionalizar, e para isso vão ganhar R$400 por mês. Por quê? Porque nós queremos que ele fique lá, que ele aprenda. Né? A pessoa tem que estar profissionalizada, ela tem que ter para ter um ganho diferente, tu tem que ter um estudo melhor, né? E é isso que nós vamos fazer. Então, através da sala do empreendedor, é a fábrica de campeões. Falando em sala do empreendedor, Filipim, teve um quando nós assumimos Xaxim, Xaxim era, se não o penúltimo, era o último no país em desburocratização. O ranking pelo Sebrae era o último, pronto, vamos falar a verdade, né? E nós, no ano e meio, conseguimos, isso é para tu liberar licenças para as novas empresas. Isso ficava 6, 7 meses, 8 meses, as pessoas iam embora, não abriam empresa. E isso, com um ano e meio, nós transformamos de todo esse período em 15 minutos. A pessoa vai lá, em 15 minutos já sai com a licença para abrir a empresa. E nós saímos do último para o primeiro lugar no Brasil. Isso não é desburocratizar? Poxa, cara, né? Aí, em março agora, nós fomos pelo Sebrae, colocados em terceiro lugar. Fomos, tá lá na prefeitura, no meu gabinete, em cima de uma mesa, lá tem um troféu que nós ganhamos, terceiro lugar no estado. em desburocratização pela seriedade empreendedora. Temos o CODEX, o Conselho de Desenvolvimento de Xaxim, que a gente está trabalhando para Xaxim 2043. Isso, quem está fazendo toda a parte das bases são as entidades, não é o prefeito. Simples, pegamos e fizemos o esboço e lançamos para eles. Nós não queremos dizer, não, vai ter que ser assim. É a comunidade que vai ter que ajudar a fazer a comunidade crescer, sabe? Desenvolver. E eu não tenho vergonha, digo de cara aberta em qualquer lugar onde eu vou. Nós nos espelhamos hoje em Maringá. Maringá é a melhor cidade do mundo para você viver. Por que que não vamos se espelhar lá? Mas já viu? Vamos sim. Estamos nos espelhando em Maringá e estamos fazendo muita coisa do que está acontecendo hoje em Xaxim, porque nós copiamos. O Beto Grazi ficou como secretário da Indústria e Comércio lá. Ele foi a Maringá conhecer, ver, para depois nós implantar aqui. E estamos implantando. Devagarinho, a população não precisa ver, mas é fazendo. Fazendo, a população tem que ver a diferença. E falando em diferença, sim, eu sou diferente. O meu time é diferente. Nós todos fizemos diferente. E é por isso, Felipim, que nós fizemos a diferença. Porque nós somos diferentes. Não pessoas diferentes. Diferentes de pensar, no modo de pensar, de querer fazer as coisas. Aí, as pessoas, tem pessoas que falam, ah, mas tu não está fazendo isso para a indústria vir para Xaxim, para a empresa vir para Xaxim. Não. Tem mão de obra. Gostaria de dizer, quem está chamando, inclusive eu, de mentiroso, que dizem que tem mão de obra, eu gostaria que eles fizessem um estudo da mão de obra e viessem aqui apresentassem onde é que está essa mão de obra. Onde é que estão essas pessoas? Nós temos mais de 1000 vagas que não tem mão de obra. Nós estamos, sim, valorizando as pequenas empresas. Tanto que o nosso PIB foi o quê? Mais cresceu de todas as cidades aqui da região oeste. Cresceu mais. O PIB cresceu, o nosso PIB pelo SEBRAE, pelo IBGE também, foi o que mais cresceu de todas as cidades do oeste. Então, nós não estamos indo bem? Estamos! Mas nós precisamos de mão de obra. Senão, não vai.
Isso é um conjunto de ações, né, Felipe? Vem com habitação, vem com área industrial. Vem com programas, né? Ampliação do centro profissionalizante, que inclusive estava fechado e hoje está funcionando, capacitando o nosso cidadão xaxinense para aumentar a renda da sua família. Então isso não se resolve com traz uma empresa. A empresa veio, como o prefeito falou, nós tínhamos duas empresas para vir para Xaxim, gostaram do terreno, olharam a área, aprovaram, não, é isso aqui que nós precisamos. Mas vieram para uma pesquisa para funcionários, para mão de obra, para os colaboradores da empresa. E aí, infelizmente, voltaram e disseram, prefeito, infelizmente, vamos ter que, os nossos planos não vai dar certo. Por quê? Porque precisamos de pessoas e Xaxim não tem a disponibilidade dessa mão de obra que a gente precisa. Então, Felipe, isso é um conjunto, não se resolve do dia para a noite, mas a gente está trabalhando muito em cima disso.
Vamos falar de agricultura? Como é que vocês pretendem lidar nos próximos 4 anos com a questão da agricultura? E já aí, nesse lance da agricultura, já dá para o Ideraldo daqui a pouco falar também das estradas.
Então vai,
questão do que você vai fazer para facilitar a vida dos agricultores.
A agricultura é o grande propulsor do nosso município, o agronegócio é o que movimenta mais de 60% da nossa economia. Então tem que ser tratado com muito respeito, sempre falo disso, e a gente procurou melhorar e melhoramos as condições das nossas estradas. Isso é um trabalho contínuo que tem que ser permanecer sempre fazendo, não tem, fez hoje, amanhã não vai precisar. Muitas vezes nós fizemos hoje e 2-3 dias depois tivemos que ir lá refazer, porque daí vem a condição climática, enfim, é trabalho contínuo, tem que ser mantido, tem que ser feito, e a gente está fazendo. E isso ampliando, trazendo qualidade de vida para o nosso agricultor. Nós não tínhamos 1 quilômetro, não tínhamos 1 metro de asfalto no interior. Na eleição passada, né, prefeito Chico, a gente nem falou, a gente sabia que ia fazer o asfalto rural, Nós ia transformar isso numa realidade, mas nós nem falávamos, porque nem estrada tinha, uma estrada decente para o nosso agricultor. Muitas delas nós britamos e trouxemos o tão sonhado asfalto rural para 4 comunidades, para Anitta Garibaldi, através do Golfo, fomos para o Pilão de Pedra, fomos para o sentido Arvoredo, sentido ao Pé de Galinha, Santa Lúcia, Antônio Prado e Monte Belo, onde nós também vamos dar sequência a esses trabalhos, vamos puxar asfalto até o Pé de Galinha, vamos fazer a ligação com Xaxim, com Chapecó pela linha Tigre, onde já fizemos 3,5 km, tem a sequência desse trabalho, vamos ligar até a divisa com Chapecó, Chapecó com certeza vai vir com a ligação até Xaxim, vamos ter um acesso entre 2 municípios, aí com em torno de 12 km, vamos estar dentro de Chapecó, uma economia de tempo, sair do perigo da 282, vamos estar valorizando o nosso interior, o nosso município. Então, Felipim, e programas que a gente tem na agricultura, que são programas aí de nível nacional, na silagem, né? Nós temos o nosso secretário que cuidou da pasta aí, parabéns, cuidou muito bem, é só elogios do nosso agricultor. Então, Felipim, a agricultura, temos um programa agora de horas máquina na propriedade. A gente está procurando atender o nosso agricultor da melhor forma possível. Temos muito a fazer. Mas o agricultor sabe e está vendo a melhora que está acontecendo na sua comunidade, na sua propriedade. Isso a gente quer dar continuidade, porque é, como eu falei antes, é o grande gerador de receita para o nosso município.
Inclusive, Felipim, nós temos que falar da parte do porteiro adentro também, né? Que é uma coisa muito importante que nós implantamos aí o porteiro adentro. E agora nós vamos nos dedicar um pouquinho mais ao agricultor da agricultura. Tem a bovinicultura, agricultura e assim por diante. Nós queremos implantar a parte de terraceamentos para a população, né, para os agricultores, porque eles merecem. Quanto ao que o Ide falou do asfalto, sim, nós vamos fazer, mas isso, claro, vamos propiciar coisas melhores para eles. Mas eu quero, o que nós queremos, o nosso intuito de tudo isso, é trazer o pessoal do Arvoredo gastar no município de Xaxim, no comércio de Xaxim, trazer o pessoal de Cordilheira, que não querem a Chapecó, gastar no município de Xaxim, o pessoal de Rodeio Bonito e assim por diante. Tendo estrada, já as estradas são boas, muito boas mesmo, mas nós tendo asfalto traz ainda mais, é mais convidativo. Com isso todo o nosso comércio ganha e automaticamente nós recolhemos mais e a própria prefeitura tem mais ganhos com isso.
Então, a questão do asfalto no interior, então, é do plano de governo vocês ampliar.
Claro. Continua, Felipinho, temos aqui ó, as nossas metas aqui, asfalto para Limeira, asfalto para Pocinho, asfalto para Frei Plácido, inclusive aqui no Pocinho, passando aqui pela rua Florianópolis e ligando até com um loteamento novo que temos aí. Então, Felipim, é obras para o nosso interior, para valorizar o nosso agricultor.
Sabe por que a gente faz isso, Felipim? Além de dar condições melhores das pessoas, é economia. Tu fez asfalto, tu não precisa mais ir lá com a patrola. Certo? Se bem, Ide, que nós esquecemos de falar, né? Nós estamos com uma draga nova, uma draga XP20, eu acho que é, né? Uma das maiores que tem na nossa região aí, tá lá na garagem da prefeitura. Semana que vem já começa a trabalhar, só o pessoal vir entregar, ela já começa a trabalhar. Não vai pra praça. Não vai pra praça nem a draga, nem as patrolas, nem reto, não vai nada. Vai, é pro trabalho mesmo.
E né, prefeito, tá ali só esperando a entrega técnica para ir para o trabalho. E a prefeitura, a infraestrutura, em outros tempos, Felipim, chegava ali em setembro, já começava a parar os trabalhos, já iam fechando o portão da garagem, tá, vamos encostar as máquinas, o agricultor que espere para o ano que vem, né? Na administração Chico Ida, isso não aconteceu, acontece um mês por ano, onde a gente dá férias sim para os funcionários, que a lei. É direito, revisa os equipamentos, as máquinas, os caminhões e depois voltamos a trabalhar a todo vapor. E é assim que se dá continuidade a um trabalho. Né? Deu qualquer falta de recursos aí para a infraestrutura, para o interior. E não é assim. O nosso agricultor não merece, o nosso agricultor merece ser valorizado sim. E está sendo valorizado.
8h49, vamos falar de turismo. O que vocês pretendem fazer para incentivar o turismo já que temos pontos bacanas aí, tipo no Pilão, temos a nossa igreja, a nossa praça, enfim, cachoeiras, alguma coisa nesse sentido para a questão de incentivar o turismo no município.
O turismo religioso que a gente está falando, uhum, né? Para nós fazermos rotas turísticas onde tem restaurantes, onde tem parte de igreja. Nós tínhamos refeito toda a parte da gruta lá, nós tínhamos colocado, entregado a madeira, as pessoas de lá tinham refeito tudo, daí naquela enchente levou tudo embora de novo, né, cara? Nós temos meio azarado lá com a gruta do Colorado, mas sim, nós estamos dando sequência, estamos trabalhando em cima do turismo, né, do turismo religioso, e com certeza cada vez vai melhorar mais, que tem cada vez mais pessoas se cadastrando para estarem junto ao turismo. Então é uma coisa boa e que vai acontecendo devagarinho. Nós não podemos nós fabricar alguma coisa, né? São as pessoas que têm que vir nos mostrar, e nós a partir desse momento dar sequência às coisas. Mas a rota tá sendo bem formalizada.
Isso, nós estamos sim dando apoio na rota turística, e a gente vê um futuro, mas começou o seu trabalho agora, né, Felipe? Então tem o pessoal cuidando disso, estamos trabalhando, e vejo Xaxim no futuro aí com uma renda para as famílias do interior do nosso município, onde vai ter as rotas turísticas que já estão acontecendo, né? Tipo Pilão de Pedra, nós temos duas rotas aí para o turismo, nós temos pessoas melhorando a propriedade, se adequando legalmente para receber os nossos turistas. Isso vai ser fonte de riqueza e receita para o nosso município e para as famílias do nosso município.
Questão de alagamentos no centro, aconteceram algumas vezes, o que vocês pretendem fazer para resolver esse assunto,
então,
caso
Felipe,
venham as chuvas de novo?
Desculpa, então Felipe, sim, já foi feito, fizemos bastante coisa para isso, sabe, tanto que nas últimas chuvas aí não teve o alagamento que tinha, né? No início, quando nós entramos, eu me lembro, às 2 horas da manhã, nós estávamos com máquina e com caminhão e tira para cá e bota para lá, ali no Alvorada, aqui no Frei Bruno. Hoje, nós, graças a Deus, nós não estamos tendo esse tipo de problema. Claro que nós não resolvemos tudo ainda. Tem coisas grandes e é muito dinheiro nisso que se envolve, mas nós estamos fazendo aos poucos tudo isso, sabe? Tu pode ver, depois que nós assumimos aí, no início ainda tinha alagamento, agora não tem. Tem, lógico, excesso de água para cá e para lá, porque às vezes dá cada dilúvio aí, que pelo amor de Deus, né? Mas nós estamos sim investindo, as galerias que nós fizemos ali atrás do Balan, que lá ali resolveu, dá para se dizer, quase que todo o problema ali do Frei Bruno, né? E a parte do Alvorada também foi resolvida. Nós temos mais alguma coisa ali na Caixa Econômica, né, Ide, para fazer? Isso, pode falar, Ide, fica à vontade também.
Temos aí sim, a tubulação já tá ali na Rua Independência, onde já vai dar sequência essa tubulação para desafogar um trecho aí do rio que vem aqui do bairro Alvorada, que passa aqui na Aurora, onde sempre cria um alagamento aqui no próximo ao Marcos Marone aqui, sabe? Então a gente já tá com os tubos ali. Temos um projeto aqui em cima no Alvorada, atrás do Santa Marta, pra gente fazer uma tubulação para fazer um alívio na tubulação antiga que tem ali. Isso são melhorias, Felipe, melhorias que a gente tá procurando fazer, são obras grandes, né? Xaxim está crescendo, o volume de água vai aumentando cada vez mais, então a gente tem essa preocupação, está sempre procurando melhorar, né? Mas é questão assim, a climática não é fácil. Tivemos uma conversa ali na nossa rua, ali na Duque de Caxias, onde sempre dá alocamento, ali na família Socol, ali, eles me mostrando uma foto de 1957, 1958. Xaxim tinha 3, 4 anos de emancipação na época, e uma foto ali do falecido Pedro Socol, que inclusive foi vereador no nosso município, uma foto que já tinha um alagamento ali em 1950, ali começo dos anos 60. Então tu vê que é problemas que vem, isso naquela época não tinha. A cidade era, o Xaxim era praticamente um distrito pequeno. Hoje olha o tamanho que tá, as águas que se acumulam aí, que vem do bairro Frei Bruno, que vem do Ari Lunardi, que vem do Alvorada, se juntam todas ali, né? Então é um acúmulo grande de água. A galeria praticamente solucionou. A gente inclusive está fazendo mais uma tubulação auxiliar da água que vem do Ari Lunardi, tudo melhorias e está funcionando, está em testes ali, mas pelo que você vê, a gente acompanhando de perto ali, eu acho que está resolvido.
E Felipinho, vamos, isso aqui não podemos deixar de falar, né? Nós estamos com o projeto ali de tratamento do esgoto, que vai estar sendo lá no Colorado, né? É para 22% do esgoto de Xaxim, das águas aí do esgoto, vai ser tratado 22% disso, e depois daí pode ser largado no Rio Xaxim. Quer dizer, poxa, 22%, né? Então, não é brincadeira, nós estamos investindo bastante nisso também, coisa que antigamente nem falavam, né, cara? Ah, é porque tá no fundo da terra, ninguém vê, mas alguém tem que fazer alguma coisa e nós começamos e estamos fazendo.
Uma última questão e bastante polêmica, que chegam bastante reclamações na rádio a respeito disso, é a questão dos animais soltos nas ruas, cavalos, cães. O que vocês pretendem fazer para resolver esse assunto?
Então, Felipe, nós fizemos mais de 2.500 castrações de gatos e cachorros e animais. Lá pega, castra, larga na rua ou o seu dono, que é cadastrado, vem buscar de volta. Nós investimos mais de R$600.000, demos um carro para a ONG, só que o pessoal pega e já liga para a ONG, né? É a ONG. Só que as pessoas das ONGs também, elas, é tudo dinheiro deles, eles não. Não é fácil as coisas, né? É tudo difícil. Tu pega, gasta o teu dinheiro para fazer alguma coisa para um animal dos outros também, não é brincadeira. Eu vejo, assim, eu faço parte do sentimento deles, que eles querem ajudar, mas eles não têm finança. Mas assim, ó, nós já estamos com o projeto, já estamos em conversação, né, com o pessoal dos cavalos, com os cavaleiros, né, para nós trocarmos um terreno no bairro, ali na Cachoeirinha, por um ou dois terrenos da cidade. Nós vamos levar toda a parte de zoonoses lá para esse terreno. Daí lá vai ter o cavalo, lá vai estar o gato, lá vai estar o cachorro, vão estar todos bem cuidados, vão estar castrados, vão estar chipados também, né? E as pessoas que, os donos, vão buscar. Quem não é dono, se quiser ir lá adotar, vai estar o animalzinho lá, bem cuidado, leva embora. E se não, temos que ficar tratando e cuidando dele até morrer. Porque todos, por exemplo, esses 2.500 cachorro e gato que nós já castramos, isso aí não vai desaparecer da rua hoje ou amanhã. Ele vai demorar até ele morrer. Vamos fazer o quê? É? Nós castramos o bichinho, cuida dele e larga de volta na rua. Pois nós não temos como fazer para manter um bicho desse. Então é assim, infelizmente, isso aí vai aparecer os resultados, vai. Mas vai aparecer daqui 5, 6, 7 anos, quando os animaizinhos começarem a morrer.
Então, a ideia de vocês é criar um centro onde possa abrigar esses animais, é isso?
Sim, lá vai
já
ter.
Já tem um terreno?
Nós estamos negociando, conversando, é tratativas,
sim,
né? Porque depois...
Mas é um objetivo para a próxima gestão.
Claro, isso aí depois vai para a Câmara, para ser aprovado, tudo dentro da legalidade. Lá vai ter o veterinário, lá, a zoonose, o centro de zoonose vai estar lá. Fora da cidade, Xaxim, vai ser tudo lá, vai ter o carro próprio da prefeitura para buscar os bichinhos, para levar, enfim, vai estar lá, vai ter o veterinário fazer castração, então não tem o porquê dar errado, vai dar certo, só que nós estamos agora em fase de conversação com os donos da terra onde nós estamos pleiteando para colocar lá, né? Ver se eles aceitam, se não aceitam os terrenos aqui em Xaxim, e depois disso afirmado, daí a gente manda o projeto para a Câmara se aprovar, continua, se a Câmara não aprovar, daí para por aí também. Né?
Verba para isso? Município?
Verba para isso tem, tudo municipal, tudo do município.
E, Felipinho, a gente vê, né, prefeito, o investimento que foi feito em castração, conforme estudos, ainda é a melhor alternativa para o controle, né? O gráfico, ele está subindo, com a castração ele vai estabilizar e depois vai vir numa descida normal do gráfico, da quantidade de animais. Então isso é planejamento. Não tem situação que tu resolva do dia para a noite e está resolvido. Não funciona dessa forma. Então, onde vamos ter o abrigo ali, que vai ser um abrigo temporário, como o prefeito falou, vai ter os animais lá, vão ser chipados, os donos vão ser chamados para vir recolher os animais, os donos que não aparecerem, os animais vão ficar lá para adoção, sim. E a gente vai procurar cuidar dos gatos, dos cachorros, dos cavalos, enfim, que temos muitos ainda nas nossas ruas aí, né, prefeito? Mas isso vai ter um veículo, vai ter um veterinário para continuar lá o trabalho de castração, né? Esse trabalho de castração não vai parar, não pode parar, né? E é estudo e é o melhor, a melhor forma do controle da zoonose.
Pontualmente 9 horas, nosso tempo esgotou. Alguma consideração para a gente encerrar?
Bem, Felipinho, de tudo que eu falei, eu gostaria de dizer de que, para mim, Chico Folle é prefeito, se for eleito, vamos continuar fazendo o que estamos fazendo, melhorando o que já está feito. E também a clínica da criança é um dos principais pilares, né? O centro dia do idoso, né? É o terceiro pilar, né? E o pronto atendimento 24 horas é o terceiro pilar meu, né? Daí Roíde também, nós temos todos mais, né? Mas eu tô falando meu, Chico Folle, que eu quero que isso aconteça cada vez melhor. Mas tudo isso, tudo que nós falamos agora, no meu coração, no meu sentimento, só tem uma coisa. Eu, quando entregar o mandato daqui 4 anos, se nós chegarmos de novo, Naide, eu quero que a população diga: esse prefeito soube valorizar o ser humano. É valorização do ser humano. Xaxim estava abandonado, estava destruído no sistema valorização. E não é essa valorização financeira dos funcionários, não. É a valorização do ser humano se sentir bem, do ser humano ir na saúde estar bem tratado, ir na assistência estar bem tratado, ir lá na prefeitura estar bem tratado. Que o órgão público, falando prefeitura, executivo, trate bem as pessoas. Valorização. Essa é a principal meta do então prefeito Chico Folle, e se for futuro prefeito Chico Folle, é a principal meta, é a bolha nossa, a minha, do meu coração, valorização do ser humano.
Obrigado, prefeito.
Filipim, quero agradecer a minha família, a minha mãe, a dona Maria, a minha esposa Sheila, aos meus 5 filhos, o Nuno, o José Júnior, né? O William, a Maria Eduarda, o João Vitor, a Radassa, pelo apoio que tem me dado. Sabe que campanha são dias difíceis na nossa vida e a gente tem que trabalhar. Quando a gente tem um objetivo, a gente tem que ir atrás, se dedicar ao máximo. Então a família é muito importante, a gente precisa da família junto. E precisamos que o povo de Xaxim analise, pense no dia 6, aquele voto consciente, aquele voto na continuidade de um trabalho que ele está vendo que está acontecendo em todas as áreas do nosso município. Nós falamos aqui de algumas áreas, foi deixado áreas importantes que não deu tempo de falar, né, Felipe, como esporte, a educação, nós teríamos assunto aqui para muito mais tempo. Mas que Xaxim, o xaxinense, nas nossas visitas, ele está consciente do trabalho que está sendo feito e ele quer continuidade desse trabalho. Não vai arriscar uma fantasia. Então, continuidade do trabalho de Chico Ider, no dia 6 de outubro, a gente pede o voto para cada cidadão xaxinense, com muito amor no coração, porque estamos trabalhando para um Xaxim cada vez melhor.
Obrigado, Ederaldo.
Felipinho, vocês vão fazer um debate pela Rádio Cultura, né? Acho que vai ter mais um. Vai ter um debate.
É para ser dia 3.
Tá, mas esse debate vai ser cara a cara, né? Uhum. Não vai esse negócio de ficar perguntando, você perguntar, coisa assim. É debate do vice com o vice, o prefeito com o prefeito, ou vice-versa, não muda nada. Mas eu quero, sim, eu quero ter um debate real com os nossos concorrentes, né? Para eles mostrar as ideias, nós debater as ideias. Porque eu acho que lá no debate, daí nós vamos mostrar mesmo o que Xaxim precisa e o que Xaxim vai ter ainda com nossa administração. Mas eu quero o debate direto. Senão eu acho que nem vou ir, porque se for ficar fazendo pergunta, isso aí não tem nem nexo nenhum. Isso é só olhar o que nós estamos fazendo. Quero agradecer meus filhos, quero agradecer toda a minha família por tudo que estão fazendo por mim. Muito obrigado. Quero agradecer aos meus netos, a todo o povo. E amor, daqui a pouquinho eu tô aí. Um abraço. Tchau.
Tem a minha neta também, me desculpa, é recente. A Amélia, meu Deus do céu, renovando a nossa vida.
Muito bem, 9:04, a gente vai encerrando por aqui. Hoje conversamos com os candidatos Chico Folli e Deraldo Sorgato, do MDB, candidatos ao pleito reeleição no município de Xaxim. No próximo sábado estaremos conversando com a Fábio e com o Davi, no mesmo sistema, mesmas questões, mesmo tempo também. Ok? A gente volta no sábado que vem. Daqui a pouquinho tem para você o Sabadão. Fica aí.